e deputada Carla Zambelli, deputada federal pelo estado de São Paulo, também conhecida por sua bola de cristal, revelada aqui neste programa. Bom dia!
Bom dia, Kelly, tudo bem?
Tudo bom, hoje...
Que me deu aquela entrevista, viu?
E quando deputada, eu falei com ela hoje de manhã, eu disse, a senhora acertou de novo.
Isso, a gente não aceita outra entrevista sem uma informação desse tamanho pra gente. A gente precisa de uma informação. A senhora quer começar com uma informação desse tamanho ou a gente vai primeiro falando de outros assuntos, daqui a pouco a senhora dá pra gente?
Não, vamos direto pro... Primeiro eu queria lembrar vocês do porquê que a gente fez aquela entrevista, Kelly. Você lembra que no dia anterior o Moro tinha dito fantástico,
isso.
Combate à corrupção não era uma...
Um compromisso do governo Bolsonaro, que a agenda anticorrupção não era compromisso do governo.
E aí, na resposta ao que o ex-ministro Moro estava falando, a gente falou sobre o fato de que o presidente combateria sim a corrupção e que nós veríamos aí operações acontecer. O presidente comentou isso e até outros jornalistas já tinham comentado, eu falei a palavra covidão aí com vocês, mas não fui eu que inventei, tem gente falando que fui eu que inventei. Na verdade, depois eu descobri que o Roberto Jefferson já tinha falado de covidão. Mas, na verdade, eu falei covidão porque a gente fala mensalão, petrolão, covid e covidão. Na verdade, é só uma questão de... acho que todo mundo pensando mais ou menos parecido porque é uma questão um pouco lógica, não porque eu seja vidente. Agora, vamos lá uns fatos. O governador do Amazonas, ele, qual a informação que a gente tinha e por isso a gente falou no Amazonas, né? Ele, na época que, no topo da pandemia, ele mandou embora, ou, sei lá, a pessoa pediu demissão, o Rodrigo Tobias, que era o atual secretário de saúde. Quando a gente vê uma pessoa com demissão no auge de alguma coisa, algum problema tem, tá? A gente tem que ficar bem de olho quando as pessoas saem no auge dos problemas. Porque ou a pessoa está fugindo de um problema, como, por exemplo, o secretário de Saúde, que pediu demissão do governo Witzel há uma ou duas semanas, duas semanas, e aí perguntaram por quê. Ele falou, não, porque eu tenho um nome a zelar, eu tenho, enfim, uma preocupação com o meu nome. O Rodrigo Tobias talvez tenha sido a mesma coisa, ou seja, pode ter sido um problema de não querer aceitar as diversas coisas que estão acontecendo ali, lavagem de dinheiro, associação criminosa, né, superfaturamento e tal, ou pode ter sido, enfim, uma série de coisas. Mas sair no meio de uma pandemia, algum problema sempre a gente visualiza. E o Amazonas pagou R$106 mil em cada respirador, sendo que ele tinha uma proposta de R$88.571 na mão, 4 dias antes. Então, isso acende uma luz vermelha para a gente. E aí você fala,
mas, deputada,
cara, como é que você tem acesso a essas informações?
Só para... porque a senhora falou assim que sai um ministro no meio de uma pandemia dessa forma e alguma coisa está acontecendo, um secretário. Mas dois ministros do governo federal da saúde saíram nessas mesmas condições, ou muito parecidas com essas condições. Um deles ficou só um mês, inclusive, no cargo. A mesma suspeita não recai sobre o governo federal?
Não, mas eu falei que pode ser outro problema. No caso, por exemplo, o Taish, eu acho que a gente teve um problema ali de...
cloroquina.
Não, acho que tenha sido cloroquina. Eu acho que a pessoa não aguentar o tranco, sabe? Tipo, vai ser que vai dar outra manchete que eu tô falando, mas...
Eu já estou escrevendo aqui.
Eu estou fazendo Taish isso agora.
Não aguentou o tranco.
Mas eu quero perguntar. A senhora acha que ele não aguentou o tranco por não ter, talvez, familiaridade com o poder público, né? Com o trâmite? Não, ou porque isso. Era uma pandemia?
Não, tem a questão da pandemia, tem a questão de que é um poder público, tem a questão de que você chega e um ministério é um mundo, não é uma empresa só, né? Não é um hospital, é um mundo inteiro. Tem a questão de ameaça de morte. Todo ministro recebe, eu não estou dizendo que ele recebeu, eu estou dizendo que todas as pessoas recebem. Então, quando eu digo todas as pessoas recebem, significa que provavelmente ele recebeu também. Não sei se ele recebeu ou não, mas eu conheço a vida dos ministros, assim, a vida de pessoas que estão... Eu recebo ameaça de morte todos os dias, ando com escolta policial. Isso assusta as pessoas que não estão acostumadas, entendeu? Então, a gente conversa com as pessoas e sabe como é que é a chegada no ministério, como é que é a chegada numa secretaria... E a demissão do Rodrigo Tobias levantou suspeitas. Também o fato de ele estar pagando aí mais valor nos respiradores. O valor que foi repassado ao Amazonas, né, 607 milhões de reais de recursos para a saúde, mais 219 milhões de reais para a Covid, é um valor muito alto, que acaba você olha para aquele estado e começa a observar o que está acontecendo. Aí tem um outro dado, que eu estou até tentando levantar aqui, mas, por exemplo, eu estou com um dado na mão do dia 15 do 6, que diz que foram liberadas 194 leitos de UTI para Amazonas e foram enviados 194 respiradores, né? Mas, e foram recuperados 18. Eu não sei se isso foi pago pelo governo federal, aí sinceramente eu não tenho essa informação, ou se foi pago pelo governo do Amazonas, mas o que me indica o relatório parece que foi enviado pelo governo federal, comprado aqui e enviado. Então, só isso daí também já levanta uma outra suspeita, quer dizer, você libera 194 leitos de TI, manda 194 respiradores e ainda tem uma compra ali que saiu de 88 para 104 mil, isso levanta suspeitas. E por que a gente tem essa informação? Porque a gente recebe muita denúncia. O meu gabinete recebe por dia pelo menos umas 15 denúncias dos estados todos, não é só de São Paulo.
Denúncias de compras superfaturadas ou de irregularidades, é isso que a senhora recebe?
Denúncias diversas. Desde, por exemplo, eu estou chegando agora do Ministério da Saúde, do Ministério da Mulher, para ter uma reunião com a ministra Damares, porque eu recebi diversas denúncias de uma cidade específica de pedofilia. E casos que estão sendo tratados naquela cidade com desdém pela promotoria. Aí, que eu venho? Eu venho no Ministério da Mulher e passo as informações. Olha, vocês têm um... Né, eles tratam disso, né? Direitos humanos.
Mas, deputada, eu me lembro na entrevista, porque eu toda vez que dá uma operação, eu ouço a entrevista de novo. Para eu digo assim, mas ela já disse isso em algum lugar. E aí, eu ouvi de novo hoje de manhã, e até mandei mensagem para a senhora, e a senhora... assim, fala, tinha várias operações na ponta da agulha, na verdade a senhora disse, tem várias operações na ponta da agulha para sair, dando a entender, e aí eu quero que a senhora diga se sim ou se não, dando a entender que elas não saíam na gestão do então ministro Sérgio Moro, que, né, a gente sabe que a senhora era muito próxima, e depois teve até um episódio ruim aqui, né, ele disse que foi padrinho da senhora só para não ficar chato, para não ter que dizer que não. Então a minha pergunta é...
Depois
a gente pergunta do desse padrinho que foi deselegante. O problema são as fotos, né? Como a gente também já conversou, depois tem que cortar da foto. Mas voltando, a pergunta é, quando o ministro Moro estava à frente do Ministério da Justiça, as operações não saíam porque ele segurava essas operações?
Eu não tenho essa informação, se ele segurava ou não. O que eu tinha informação é que a gente sabia da quantidade de dinheiro que estava saindo do governo federal indo para os estados. A gente sabia que a compra de respiradores variava muito o valor de estado para estado. Né? A gente sabia que Minas Gerais tinha pago 53 mil num respirador e que, por exemplo, ele estava pagando 108 mil no Amazonas, né? 150 mil, se não me engano, no Rio de Janeiro. E a gente tinha essas informações, e eu recebo muitas informações no meu gabinete. E a gente via o presidente falando em reuniões, pessoal, a gente precisa dar uma olhada nesse dinheiro que está saindo aqui, isso precisa ser verificado, isso precisa ser auditado. Então, a gente tem, por exemplo, a operação de hoje foi Ministério Público Federal com Controladoria Geral da União, né? Foi toda uma operação conjunta. Eu não preciso conversar com o Controlador-Geral da União para saber que isso está sendo visto. Eu falei outro dia numa outra imprensa, perguntaram para mim, mas está tendo indicações do centro, né, políticas do centro. Eu falei, mas as indicações são técnicas. Não é que as pessoas estão sendo indicadas politicamente só. As indicações são técnicas. E mais uma coisa, a Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal estão em cima disso. Então, não é uma questão de saber ter informação privilegiada, é uma questão de analisar os dados, que eu acho que vocês, como jornalistas, também fazem super bem. Você quer, é uma jornalista experiente, você faz isso. O Milton Cardoso também, que é do Rio Grande do Sul, 18 dias antes ele falou por que não estava acontecendo a operação. E o presidente, a gente via nele uma cobrança, de assim, até na reunião ministerial ele falou, né, quando foi quando foi soltas informações, né, quando vocês viram a reunião ministerial, o presidente fala baixo na tecla o tempo todo de que a gente precisa valorizar o dinheiro, precisa valorizar as pessoas, etc. Então, nesse governo, a gente sabe como é que eles vão atuar. Eu sei como é que o presidente e a polícia, no caso do presidente, como é que ele dá autonomia para a polícia poder atuar. Ontem, por exemplo, eu fiz um vídeo falando do Dória, né, que o Dória descobri, por exemplo, que tem um decreto no estado de São Paulo, que ele me respondeu pedindo para eu engraxar as botas do presidente dos militares, né? Esqueceu que eu tenho marido também, que engraxa as botas do meu marido com muito orgulho também. Mas ele falou isso e falou que ele tem todas as questões de controle, de gestão e etc. Se gabou, né, de ter controle no estado dele. Eu descobri um decreto de 2009 e outro de 2018 que cria uma delegacia especializada para a cidadania, que apura crimes de saúde, de Ministério de Meio Ambiente e de administração pública em geral. E que essa delegacia, até aí tudo bem, porque você tem uma especialização, que ela é bom, né? Você é criado uma delegacia especializada. Mas aí ele diz, isso lá atrás o Serra e depois tem uma problemática maior com o Alckmin, ele diz que todo e qualquer coisa que um policial encontrar que envolva administradores públicos, né, da gestão estadual ou municipais, tem que ser enviados a essa determinada delegacia. E depois o Alckmin, em 2016, diz que o policial que encontrar alguma coisa nesse sentido só pode ficar um dia com o caso na mão. No dia útil subsequente, ele tem que mandar para essa delegacia. Aí você fala, cara, você está desconfiando dessa delegacia, dos membros dessa delegacia? Não estou. Eu estou desconfiando de um decreto tão específico assim. Imagina só se o presidente baixasse um decreto hoje, abrindo uma delegacia da Polícia Federal e dizendo crime que houver nos meus ministérios ou na presidência da República tem que ser enviada no dia útil subsequente que for encontrado para essa delegacia específica. E a gente sabe que delegados são indicados politicamente. Ficaria estranho,
sim, acabaria,
né?
Pode ser, né? A gente não está dizendo que sim, mas poderia proteger nesse caso e não levar adiante a denúncia. Pela sua experiência e pela sua bola de cristal, o governador Alckmin, ele pode dormir... O governador Alckmin, olha aí, o governador Dória pode dormir sossegado, pode botar a cabeça no travesseiro, ou o João Dória...
Não? Não pode não, porque o governo PSDB, não estou dizendo que o governador Dória seja, mas o PSDB teve corrupção na sua história. E Kelly, por que nunca ninguém pegou nada da corrupção do estado de São Paulo? Por que nunca ninguém pegou superfaturamento em concessões, em rodovias, em tudo que um governo estadual faz? Por que nunca teve um escândalo de corrupção? Por que o Mensalão Tucano foi apagado da história, assim? Por que as coisas aconteceram dentro do estado de São Paulo dessa maneira? Será que não tem a ver com esse decreto? Que desde 2009 aconteceu em São Paulo? Aí você fala, é problema da Polícia Civil? Não. Mas por que a Polícia Civil do estado de São Paulo, como sendo o estado mais rico do país, tem o menor salário do país? Será que não é enfraquecimento da Polícia Civil? Será que você não quer afugentar os bons policiais da Polícia Civil? Será que você não quer... Será que não existe ali uma tentativa de colocar um cabresto nos policiais? Ó, aqui você não pode mexer. Cuidado, porque a gente tem uma delegacia aqui. Por que existem tantas remoções repentinas dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Então, assim, eu só não digo para ele dormir assim, menos tranquilo, porque eu acho que dentro do estado de São Paulo, a gente tem um problema de cabresto, né? Mas, em algum momento, a Polícia Federal... Porque tem alguns crimes que são estaduais. Infelizmente, a Polícia Federal não tem atuação. Mas, não pode me tranquilo, não.
Deputada, deixa... Ele pode... essa viatura talvez esteja ali mais perto. Bom, pelo Rio ela já passou, né? Mas pode ser que ela apareça ali no Palácio do Dória, então.
Olha, é bem possível. A outra pessoa que tem que ficar preocupada é o governador da Bahia. Por quê? Porque teve também um superfaturamento ali. Deve ter tido superfaturamento, porque ele tem o valor de respirador, o segundo valor mais caro do Brasil. Não entendi ainda por que não foi para a Bahia, mas logo, logo deve ir. O Rui Costa tem que tomar cuidado também. Aí falou assim, mas a Carla tá antecipando operações. Não, qualquer jornalista vai saber disso. É só olhar os números do ranking dos políticos, por exemplo. Então, essas informações são públicas, não é uma questão de eu estar especificamente abrindo.
Já que a gente está falando de polícia, de trabalho de polícia, está falando de São Paulo, né? Atibaia é um centro nevrálgico da política brasileira, aparentemente, né? E a senhora, nas questões públicas e também particulares, defende o governo federal. Né? E a senhora, obviamente, sabe tudo que linka Queiroz à família Bolsonaro. O presidente pode temer alguma coisa de Queiroz?
Não, absolutamente nada do Queiroz toca o presidente Bolsonaro. E você vê, né? Prenderam toda a família dele para ver se arrancavam alguma coisa dele. Agora eu te pergunto, por que que o Queiroz foi preso e as pessoas que trabalham no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, do então, né, presidente, quando o Flávio era deputado estadual, por que até agora não foram lá também? Porque o COAF apontou uma movimentação de 48 milhões na conta dele, e de 1 milhão e 200, que na verdade é 600 mil de entrada e 600 mil de saída no do Flávio Bolsonaro. Por que o presidente até agora não sofreu nada? E tem 16 na lista e estão atrás do Flávio. É outra pergunta que eu faço. Então tem muita coisa estranha nessa história.
Mas quem é que faz esse jogo? Quem é que tem esse poder, deputada, de fazer esse jogo sujo? Porque é muito parecido com o que a gente ouvia nas entrevistas aqui no Timeline na época do PT. Sempre tinha alguém fazendo um jogo sujo, sempre tinha alguém por trás, alguém tramando, alguém querendo derrubar.
Nesse caso aí, a ação é do Ministério Público Estadual, né? Então você tem uma sequência de 5 governadores corruptos. O Itzel está trabalhando exatamente como o Cabral trabalhava, como o Garotinho trabalhava, e assim subsequentemente. O Ministério Público Federal, ele não tem atuação nesse caso. É o estadual. E então, a pergunta que eu faço é, por que que o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro não vão atrás dos 15 primeiros da lista do COAF? Essa pergunta que a gente tem que fazer, tem que cobrar.
Mas nesse caso, o investigado é filho do presidente da República. Me parece que a importância do investigado é muito maior do que qualquer um outro.
Eu gostaria até que isso corresse o mais rápido possível, porque quanto mais tempo a gente alonga essa história, mais tempo é jornalista perguntando para a gente o que a gente acha sobre esse assunto. O que eu acho sobre esse assunto, eu falo e repito, é que eu ponho minha mão no fogo pela honestidade do presidente da República, que isso não toca o presidente.
Do filho dele, não.
Eu acho que sim. Eu vou esperar a investigação acontecer. Agora...
Sim, mas a senhora não bota a sua mão no fogo por causa dos
filhos. Por Flávio Bolsonaro, a senhora não bota a mão no fogo por Flávio Bolsonaro.
Eu boto a mão no fogo por 3 pessoas nesse mundo. Meu marido, o presidente e 4, meus pais. Só. O presidente, eu conheço a índole dele. Ele trabalhou 28 anos e eu acompanho a vida dele desde 2013. Então, por ele, eu ponho a mão no fogo. Agora, se você perguntar por outra pessoa, por nenhuma outra pessoa. Pelos meus pais, meu marido e meu presidente.
Mas pode ser que os filhos do presidente... Bom, vamos focar no Flávio, já que o Queiroz está ali pertinho dele, né? Pode ser que tenha algo de corruptível ali. Qual é que vai ser a posição da senhora se algo for descoberto em cima disso? Crítica? Não? Silêncio?
Crítica, eu acho que, ou crítica ou silêncio no máximo, né, acho que não cabe a mim ficar criticando o filho do presidente, eu acho que tem muita gente, eu tenho muito trabalho a fazer, né, do que ficar, e vou te falar, eu nem gostaria de estar comentando sobre operações de outros estados, porque eu sou deputada federal do estado de São Paulo, né, e assim, ontem eu fiz esse vídeo a respeito dos decretos do Dória, e só escutei o silêncio de volta. Então, a minha função é fiscalizar o governo Dória. O restante, a gente critica porque eu tenho uma rede social grande e acaba atingindo outros estados. Eu recebo muita coisa e vou publicando, por esse motivo só. Pessoal, vocês me desculpem.
Então, não, não. E nós vamos pedir desculpa também, porque acabou o nosso tempo e a gente tem que entregar também o... Fechou. Pronto. Obrigada, viu, deputada? Obrigada, vou ficar atenta, então, a São Paulo e Bahia, né? Pela sua bola de cristal. São Paulo Dória e Rui Costa.
O Rio Grande do Sul está livre, deputado?
Até agora sim, não vi nada de errado por aí, não.
Mãe Zambelli, então. Muito obrigada, deputada federal Carla Zambelli. Bom dia e bom trabalho.
Obrigada, bom dia. Tchau.